Ora, boa noite ou boa tarde, será mais ou menos. Boa tarde a todos, bem-vindos a uma live no canal Miguel Macedo. Hoje vamos falar do escândalo que está a ocorrer dentro do governo, que envolve a TAP, envolve muita gente, não é só a TAP, mas que nós resumimos assim, o escândalo da TAP. Hoje fazemos a live mais cedo, logo temos futebol e como o futebol é uma coisa muito importante para este país, nós respeitamos as tradições e trazemos estas banalidades do dia-a-dia. Aqui para falar um bocadinho sobre o que está a acontecer no país, no mundo, no nosso mundinho, não é? Pequenino aqui de Portugal, que é uma coisa muito importante. E para estar comigo à conversa, eu trouxe um companheiro de debate aqui da casa já, o Ricardo. O Ricardo Portugal às Direitas, que me vai acompanhar aqui numa horinha, uma horinha e meia. Nós vamos tentar detalhar as coisas ao momento, para tentar explicar o tamanho do polvo que nós temos em mãos. Atenção, que estamos a falar de um polvo maior que aquele que vocês serviram no Natal em algumas províncias portuguesas, como é a tradição. É um senhor polvo, diga-se de passagem. Eu acho que isto é uma lula gigante daquelas que já nem existe. Porquê? Porque temos um governo socialista e governo socialista não pode ficar muito tempo no poder porque aparece. Pois é, aparecem algumas coisas estranhas como aquelas que nós vamos falar aqui. Antes de ir aí ao chat convidar. Ai, convidar não, desculpem, cumprimentar toda a gente. Algumas pessoas já perceberam que eu estou constipado, é verdade. Obrigado pelo sentido das melhoras. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou um bocadinho encharcado, é verdade. Mas acho que pior está o nosso país. O nosso país, além de estar constipado, já está com uma gripe. E acho que isto até já é uma doença crónica o que se passa neste país, sinceramente. Meu amigo Ricardo, como é que tu estás, meu amigo? Tudo bem? Esse Natal correu tudo
Olha,
em ordem?
tudo em ordem, tudo em ordem. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os presentes, todos os que vão entrando. Passou-se mais um Natal. Agora estamos aí já à porta para o novo ano. E pronto, como estamos em Portugal, não podíamos acabar o ano da melhor maneira, não é? Tínhamos que acabar o ano com mais um escandalosito. Uma coisinha pequenina, pequenininha, não, isto é,
Nada
são
especial.
pormenores, nada de
Pois.
especial. Portanto, isto é uma coisa, são coisas que acontecem, então isto só acontece em Portugal porque, pronto, temos o socialismo metido ao barulho, e cá estamos, olha, vamos falando, vamos vendo o que é que os nossos governadores, governantes, o que quiserem chamar, dizem para nós fazermos, pronto.
Nós temos que comer e calar, não é verdade? Enquanto temos o direito de informar, é isso que vamos fazer e é isso que vamos fazer aqui com as pessoas que vão assistir a esta live. Está aqui o Nuno a dizer que o Pelé faleceu. Vamos fazer aqui um apartezinho e as nossas condolências à família, não é? É só uma questão aqui simbólica que nós fazemos aqui. O Pelé foi um grande jogador, sem dúvida, no seu tempo. Já sofri algum tempo com uma doença, penso que era um cancro, tinha um cancro no cólon.
Sim.
Infelizmente não resistiu mais, a luta dele terminou e paz à sua alma, é o que nós podemos dizer aqui. Não sei se queres dizer alguma coisa, Ricardo, também gostas de
Sim,
futebol, que eu
sem
sei.
dúvida. Paz à sua alma, as condolências à família, a todo o Brasil, porque Pelé é sem dúvida nenhuma uma lenda, não só do futebol, mas também do país, do Brasil. É uma lenda, a nível planetário também. Portanto, perdeu-se mais um ícone do futebol e do desporto
Futebol.
mundial, sem dúvida nenhuma.
É sem dúvida um ícone com muito chão dos bons tempos do futebol, eu diria até, dos bons tempos do futebol.
Sem dúvida, sem dúvida.
Obrigado, obrigado Nuno por informares, acho que a notícia é mesmo fresquinha, não é? Eu não sabia, o Nuno disse aqui. Quero dar aqui uma especial atenção aqui ao Nuno Carneiro, meu amigo, um grande abraço para ti, espero que esteja tudo bem. Claro que está tudo bem, que ainda há pouco falamos. Um grande abraço para ti. E à Teresa Simões. Teresa! Finalmente uma live ao vivo, não é? Sempre que fazemos live à noite é impossível para a Teresa assistir. E agora a Teresa está aqui connosco a assistir. Muito obrigado, Teresa. Beijinhos para si, cumprimentos para a família. Espero que esteja tudo bem consigo. Olha, eu estou com uma carga, nem lhe digo nada. Estou com uma constipação daqui até cabo dele, como se costuma dizer. Mas é o fruto da época, pelo que eu sei. Eu peço desculpa pela minha voz, pelos fungos, essas coisas todas. Bom, Ricardo. para não perdermos muito tempo e para aqueles que vão assistir no futuro, já agora vou colocar esta live em podcast. Embora seja muito importante vocês verem que quem está a ouvir em podcast neste momento, esperemos que eu e o Ricardo sejamos uma boa companhia, mas é importante ver posteriormente esta live, mesmo no YouTube, porque nós vamos recorrer a imagens e documentos. Portanto, quem ouvir o podcast, para entender 100% do que está a acontecer, por favor, assista posteriormente à live. Tá bom? Um grande abraço para todos e muito obrigado por assistirem, neste caso, ouvirem o nosso podcast. Visitem o canal Portugal às Direitas, está aí os links escarrapachados. Acho que não há aqui ninguém que não conheça o canal Portugal às Direitas do Ricardo. O canal Portugal às Direitas também tem um podcast. Se o Ricardo quiser, depois também pode disponibilizar esta live lá. É, fica à vontade, inteiramente à vontade. E vamos passar já ao assunto. E antes de passar ao assunto, vou aqui agradecer ao Marcelo Santos. Marcelo, um grande abraço para ti. Penso que sejas brasileiro. Um grande abraço para ti. Existem 5 milhões a menos de falantes de língua portuguesa no planeta.
No planeta.
É verdade, sim senhor. O português é uma língua que as pessoas não têm noção, mas é uma das línguas mais faladas no mundo. E ao mais somos pequeninos, não é? Mas já fomos muito grandes. Portanto, viva a língua portuguesa, viva aos idiomas que deram vários idiomas, não é? Nem sei como é dizer, não é? Temos o idioma em português e depois temos vários, não sei, vários, como é que se diz, Ricardo? Ajuda-me. Por exemplo, português do Brasil, português de Angola, português de... Enfim, não...
Já vem.
Quando vir, nós dizemos. Portanto, várias... É isso, tipo variantes.
Variantes, exatamente, sim. É mais chamar isso. Assim, cruzado, obrigado.
Mas vamos passar ao assunto principal, que é este escândalo que está... E agora sim atingimos aqui as 100 pessoas. Marcelo, obrigado pela tua doação. A população brasileira diminuiu. É verdade, a população brasileira diminuiu. Mas mesmo assim já são mais 200 milhões. Portanto, 200 milhões ali, mais meia dúzia ali, mais meia dúzia acolá. Nós somos muitos a falar português. É verdade. Bom, dialectos, exatamente. Obrigado, pessoal.
É exatamente isso. Nem mais.
É os dialectos que eu queria dizer há pouco. Dialectos da língua portuguesa. Se calhar somos a língua com mais dialectos diferentes. Digo eu, assim de repente. Não interessa. Bom... Mas vamos falar do que está a acontecer, o escândalo que está a acontecer, ligado ao governo, ligado a algumas pessoas, que, digamos que a situação explodiu por causa da situação de Alexandre Reis, não é? A famosa Alexandre Reis, a senhora que levou 500 mil euros porque se demitiu, isto agora é moderno, ok? Eu demito-me e ainda levo uma indemnização. Eu vou falar com o meu patrão porque amanhã vou apresentar a minha carta de demissão. Eu acho que ele vai aceitar a minha indemnização. Eu acho. Talvez. Mas isto tudo começou por causa desse escândalo. Mas quando nós mergulhamos neste poço putrificado que é este país e este governo e os enredos que existem à volta das pessoas que estão ligadas a este governo... Conseguimos perceber que isto é mais profundo do que uma indenização de 500 mil euros. Conseguimos perceber isso. E se calhar começamos já com aquele áudio. O que é que achas, Ricardo?
Acho que sim.
O Tasco.
Já. O áudio vai nos ajudar a perceber. O áudio é do José Gomes Ferreira. Eu ouvi-o ontem com muita atenção. E eu normalmente ouço o José Gomes Ferreira neste tipo de situações. Porque é uma pessoa bem formada, apesar de, às vezes, quando vêm as opiniões políticas, gosto tanto, estraga um bocadinho, mas quando são estas opiniões sobre as técnicas. Empresas, sobre técnicas, é uma pessoa que eu considero uma pessoa entendida na matéria. Portanto, eu acho que vale a pena ouvi-lo com toda a atenção, porque vai-nos depois levar desde o início até... É este escândalo que está a arrebentar agora.
Exatamente. É um áudio que tem mais ou menos 4 minutos, pessoal. O volume não dá para meter mais alto, portanto, vocês, se tiverem necessidade, aumentem vocês aí em vossa casa, onde estão a assistir à live, porque o áudio eu não consigo metê-lo mais alto, tá bom? E vamos ouvir o áudio do princípio ao fim e ouvir com atenção o que diz José Gomes Ferreira sobre esta situação, ok? Até já.
perguntas que não têm a resposta. Desde logo, quem é que sabia ou não sabia? E oficialmente é dito naquela nota conjunta que o ministro da tutela operacional, portanto Pedro Nuno Santos, infraestruturas, não sabia, e o ministro das finanças não sabia. E por extensão, o primeiro-ministro sem dizer que não sabia.
É estranho?
É muito estranho, porque numa empresa daquelas, com processo de reestruturação profunda, declarada em situação económica difícil, que foi renovada agora, e o ministro da tutela não sabe que há uma administradora que, em relação à qual a presidente não quer trabalhar com ela e há uma incompatibilidade, e então negociei uma saída que é tão só de 500 mil euros. É impossível. Eu diria de Pedro Nuno Santos, das duas uma, ou é incompetente e não sabia, ou então sabia e está a faltar à verdade, ou outra expressão que se quer usar.
Mas ainda falta vir falar, ele não veio.
Falta vir falar. Agora, eu, do que percebi e dos contactos que fiz, acho que desta vez a questão que está a surgir no governo, no seio do governo, é muito mais vasta do que um caso de uma secretária de Estado que teve este pagamento polémico. É mais profunda e poderá criar uma clivagem.
Como assim?
O que eu quero dizer com isto é que desta vez, segundo percebi, as finanças não sabiam mesmo, nem o atual ministro, nem o anterior. Quando isto aconteceu, Fernando Medina não estava lá. Nem o anterior, nem este terão sabido. E se a tutela operacional não disse à tutela financeira, isto é um problema grave, mas daqueles à séria. E, portanto, António Costa, se calhar, ainda começou só a série de problemas.
Ou seja, apesar do tal desconhecimento, caso, também esse desconhecimento pode desembocar
numa crise política,
numa outra saída, sim.
Que tem a ver com o funcionamento, exatamente. Sim. E, portanto, alguém tem que explicar. E todos eles têm que ir ao Parlamento ou a algum fórum onde expliquem isto tudo. Porque, de facto, as perguntas são muitas. Esta é uma das que existem. Mas depois,
e esta questão de se foi ela que decidiu sair, pois, se foi ela que foi empurrada
para fora. É um mistério, claro, é um mistério porque é que sai Alexandra Reis. Porque nas sociedades públicas ou privadas, gente incompatibilizada há todos os dias, gente que não simpatiza. E o que acontece é que quando os administradores têm os seus pelouros, exercem-nos, mesmo que os outros administradores não gostem, chega a altura de prestar contas, juntam-se todos e cada um gera as suas áreas. Ora, o que é que aconteceu? Alexandra Reis ficou com, estava de 2017 até 2020, com duas áreas muito importantes, que era o procurement, que é em inglês, que é, em português quer dizer aprovisionamento. Aprovisionamento é uma área muito sensível nas empresas, é compras, grandes compras. Uhum. E estava também com o real estate, portanto, de compra e venda de propriedades. Ela depois entra na Comissão Executiva liderada por Ramiro Sequeira e fica com o pluro financeiro. Repara, financeiro. Tudo tem a ver com pagamentos e gestão de pagamentos e dívidas. Recursos humanos, processo de reestruturação, compras, lá está o que estávamos a dizer, e IT mais digital. Ora,
mas o que é que a conclusão é que consegues retirar?
Eu não vou tirar conclusão nenhuma, mas estou a ligar os pontos. E a minha memória, eu gosto de cultivar a memória de longo prazo. Não foi há muitos meses que acabou uma auditoria às compras dos aviões. Repara nisto. Foi a meio do ano. Que foi anunciada agora, em, salvo erro, em outubro, novembro. E sabes o que é que essa auditoria detectou? Detectou que os aviões comprados pela TAP, os pagamentos dos leasings, são, e agora a informação minha segura, 20% acima das condições de mercado.
Estás a deixar iniciar...
Estou a deixar claramente dito...
Pode saber mais do que
estou a deixar claramente dito que há gente na TAP que sabe muito mais do que nós suspeitamos. E esta saída ninguém consegue explicar...
E a própria Alexandra Reis?
Provavelmente. E a própria, e os
pianos. Isso poderia ser uma forma de comprar o seu silêncio?
Quem quiser pensar, pense o que quiser. Agora, que as datas são estas, que o fecho da auditoria é de há cerca de 6 meses, meados do ano, e que, a altura em que saiu, e que a conclusão foi apresentada, ou melhor, foi referida genericamente pelo ministro há cerca de 1 mês e meio, foi assim, e eu depois pus-me em campo, fui saber e percebi, 20% a mais do que as condições do mercado pela compra de aviões. Terá tudo isto a ver umas coisas com as outras? Não sei. O que sei é que esta gente tem que ir toda ao Parlamento explicar o que anda a fazer.
É isso.
Muitas perguntas que não têm resposta. Desde logo, quem é que sabia ou não sabia? E...
Bom, acho que o áudio acabou, só que ele estava a repetir. Eu coloquei aqui sem querer o... Acho que ouvimos claro e bom som. Penso que vocês também ouviram claramente e bom som. Eu até passei aqui, só por curiosidade, o preço em que os aviões da TAP, que é o A320 e o A-NIO, e o A330-NIO, estão. Nós vamos... vamos mostrar daqui a pouco, mas, Ricardo, algum comentáriozinho?
Sim, Miguel, esta questão, como qualquer escândalo que existe em Portugal, tem sempre, isto vem sempre com uma pontinha só do iceberg. E eu considero que a pontinha deste iceberg, deste grande escândalo que está aqui escondido por trás, foi esta diretora da TAP. Portanto, e foi aqui que tudo começou.
Entornou o caldo, não é?
Exatamente. Porquê? Porque nós temos que recuar, e eu gostaria de fazer este exercício para quê? Para que as pessoas possam compreender porque é que chegámos aqui. O PS ganha as eleições em 2015. A TAP estava privatizada e foi privatizada pelo PSD, CDS, coligação, juntamente com a Troika. Foi privatizada. Na altura, quando... Exatamente, no tempo do Passos Coelho. Quando o PS entra para governo, com a geringonça, o que é que fazem? Compram, voltam a comprar uma pequena parte da TAP. Para terem um pouco mais de poder sobre a TAP. Portanto, eu vejo aqui a TAP como não só aquilo que os portugueses veem, um servidor de recursos financeiros do Estado, de todos nós, mas também como, e isto digo com a minha responsabilidade, como uma empresa de absoluta lavagem de dinheiro para muita gente que está na própria TAP e que está no Estado. As chamadas luvas. Portanto, eu vejo a empresa por isto, por este prisma. E porquê é que vejo por este prisma? Por uma simples razão. A TAP, quando é novamente nacionalizada, a TAP é nacionalizada porque há uma incompatibilidade com o Sr. Neilman. Essa incompatibilidade resumia-se a um ponto. O Neilman, o Sr. Neilman, a empresa dele, precisava de um empréstimo de 1,2 mil milhões de euros do Estado. E o Estado disse que não, às condições que o Neilman cria esse empréstimo. E, na altura, o que é que foi feito? Ok, se não emprestam com estas condições, então fiquem com a TAP. Porque já se pretendia nacionalizar a TAP por inteiro. E foi aí que o Estado ficou com 75% da TAP. Portanto, tudo começa aqui. Já o Neilman tinha comprado uma parte dos aviões, já tudo tinha acontecido. E aqui é que começa o iceberg, é que começa a nascer. Porquê? Porque desde essa altura até agora, desde 2015 até 2022, fez-se passar a ideia de que tinha sido o Sr. Neilman a fazer com que os aviões fossem comprados com mais 20% do que o preço de mercado. Fez-se passar esta ideia. Exatamente. Ou seja, quis este governo socialista, juntamente com o PCP e o Bloco de Esquerda, não esquecer, geringonça, porque em 2015 foi geringonça, quiseram passar a ideia de que o mauzão da fita era o Sr. Neilman. Ou seja, o Estado não aceitou emprestar 1,2 mil milhões de euros, mas nós tivemos que lá meter 3,2 mil milhões de euros. Portanto, vejam aqui, nós pusemos lá 3 vezes mais do que aquilo que o Sr. Neilman na altura pedia. Portanto, logo aqui temos uma incongruência muito grande. Ok? Temos uma incongruência muito grande. O que é que acontece? O senhor doutor, eu chamo-lhe doutor, professor, engenheiro, é o que vocês quiserem. Pedro Nuno Santos, na altura, quando viu que se estavam a levantar umas vozes, pediu ao Ministério Público que se investigasse a gestão do senhor Neilman. Por causa da questão da compra dos aviões. Isto só porque é a mesma coisa que agarrar num bocado de lama, eu podia dizer outra coisa, mas não posso, agarrar um bocado de lama, meter na ventoinha e disparar para todo lado. Pronto. O Estado já pediu ao Ministério Público que investigasse. Portanto, o Estado está a fazer um bom trabalho. Palmas para o senhor Pedro Nuno Santos. Pronto. Só que não. Só que não. Não é isso. Não está aí a questão. A questão está é que durante... enquanto estava lá o senhor Nilman, o Estado também lá estava. O Estado também lá estava. Começou com dois administradores, e depois passou para 6 em 12, em que um deles era o presidente da TAP. Um deles era o presidente da TAP. Portanto, o que o Pedro Nuno Santos quis fazer, já na altura, foi um cenário de vamos aqui tentar entalar o Sr. Nilman, vamos tentar entalar o Sr. Nilman, mas este dinheiro, porque queremos mostrar que este dinheiro foi gasto e mal gerido pelo Sr. Nilman e não por nós. Mas já lá estavam 6 em que um deles era o administrador, era o presidente. Portanto, isto tudo começa aqui. E aqui é que eu acho que está o grande busilis da questão. Aqui é que está a grande corrupção. Porquê? Porque os aviões não são comprados a pronto.
Os aviões... Nem pensem. É muito dinheiro.
Como tu podes mostrar aí, Miguel, um A320 NEO custa qualquer coisa como 110 milhões de dólares.
Está aqui, 110 milhões de dólares.
Exatamente. E o A330neo, que foram os dois que foram comprados, que também está abaixo.
É o A330-900, que é o NEO, 296,4 milhões de dólares.
Exatamente, 296. Ora, o senhor Pedro Nuno Santos, para mim, na minha ideia, isto é a minha opinião só, quis fazer passar a ideia, com este pedido ao Ministério Público, que o senhor Nilman tinha comprado estes dois aviões, ou seja, estes dois modelos, 20% acima do preço, do valor. Só que o senhor Nilman, na altura, respondeu, e respondeu bem, e disse que... Eu gostava de citar aqui, ó Miguel, só para não estar aqui a dizer de cor.
O quê?
É uma das fotos que uma das coisas que começa assim durante os 7 anos de coexistência, que é do Eco. Eu acho que é.
Espera aí, dá-me só um segundo, eu vou lá buscar, está bem?
Sim, sim.
Não sabia que ias precisar disso.
Não, isto é só para as pessoas verem que não sou eu que estou a dizer. Não sou eu, nem o Miguel, nem nada. Foi o Sr. Nilman que disse, não fui eu, nem o Miguel. Foi o Sr. Nilman. Portanto, quando houve esta giga-joga do Sr. Pedro Nuno Santos com o Sr. António Costa, com mais uns quantos, ali a fazerem esta giga-joga toda, para que o bote expiatório fosse o Sr. Nilman, eu acho que na altura não se investigou, lá está, não, aqui em Portugal não se investiga muita coisa, não se investigou, não se
só
foi...
Se investiga quem rouba 3 euros no paquímetro, aí sim.
Exatamente, nem mais. Mas não se investiga rigorosamente mais nada. Portanto, aqui está. E ele diz assim, durante 7 anos de coexistência com os acionistas privados da TAP, e ele diz, o Estado nunca deixou, como era seu legítimo direito, de nomear múltiplos administradores. Recordando, e diz o Sr. Nilman, no início, o Estado nomeava 2 administradores. Logo depois, passou a nomear 6 em 12. Sempre incluindo o presidente do Conselho de Administração. Em momento algum, ao longo de todos esses anos, um desses administradores, ou o presidente do Conselho de Administração, suscitou qualquer dúvida desta natureza sobre o plano estratégico, sobre os referidos contratos, ou sobre qualquer ato de gestão dos administradores indicados pela Atlantic Gateway. Uma atitude diferente também seria, para David Nilman, de resto de estranhar, já que, da implementação do plano estratégico até à pandemia, o Estado não foi chamado a colocar um euro que fosse na companhia aérea e foi possível, inclusive, refinanciar a dívida por forma a que deixasse de ser garantida pelo Estado português. Miguel Frasquilho, olha o nome, que tão bem conhecido pelos portugueses. Miguel Frasquilho, está em todas. Foi o presidente do Conselho de Administração da TAP, nomeado pelo Estado, de julho de 2017 até junho de 2021. Portanto, esta foi a resposta que o Nilman deu quando o Sr. Pedro Nuno Santos decidiu colocá-lo a ele como alvo. Só que, meus amigos, os socialistas, eu ia dizer socialistas, porque eles são mesmo socialistas, mas é os...
Eles
chucham bem. Bem. Os socialistas normalmente não fazem as coisas só porque está cá aquela palha. Eles fazem as coisas como deve ser. E foi exatamente isto que aconteceu. Portanto, o começo do... o iceberg está todo aqui. Para onde é que vão 1,8 milhões de euros? E agora perguntam, mas de onde é que vem esses 1,8 milhões de euros? É simples. Vão ao preço do avião, de um avião, e acrescentem-lhe 20%. Isto é pago em leasing. Não é pago a pronto. É pago em leasing. Para onde é que vai esse dinheiro? Quem é que beneficiou com esse dinheiro? Como é que pode o Sr. Pedro Nuno Santos pedir ao Ministério Público que investigue quando tem lá 6 administradores, um deles é o presidente do Conselho de Administração, em que durante 7 anos nada dizem, nada dizem, e foram aí que foram comprados os aviões, e de repente sai a auditoria, como foi ouvido no áudio do Zé Gomes Ferreira, sai a auditoria que diz que os aviões foram efetivamente comprados 20% acima do valor do mercado. Portanto, isto é o começo de tudo. O começo de tudo. Eu não sei se tens alguma coisa a dizer, Miguel, agora passo-te um bocado a palavra também para tu...
O que eu tenho a dizer é assim, nós não vamos estar aqui a repetir o mesmo, isto não é um assunto de opinião, isto é um assunto de factos. Portanto, as nossas opiniões aqui residem, neste assunto em específico, em factos. E os factos são estes que nós mostramos. Estamos a usar a fonte de... como foi dito e foi assumido pelo José Gomes Ferreira, estamos a assumir os 20% a mais, não é? Uhum. Dentro da compra do leasing destas duas aeronaves. E nós mostramos aqui o valor. Isto é um artigo que está disponível na internet, onde tem o valor dos aviões. Este artigo é de 2018. Eu acredito que hoje o preço dessas aeronaves pode estar, se calhar valorizaram um bocadinho, se calhar desvalorizaram, mas é mais ou menos este dinheiro que estamos a falar. À volta de 120 milhões de euros o A320 e 296 ou 5 ou 300 milhões o A330. A versão new, que é uma versão mais à frente, pelo que eu percebi. Agora, aqui reside alguns factos que envolveram sempre membros do governo, sempre. E o que foi passado, a ideia é que a culpa tinha sido da administração privada do tempo de Passos Coelho, o Sr. Nilman, que entra aqui. O que nós não percebemos na altura, e a comunicação social também não fez um esforço para perceber ou mostrar isto, é que a parte do Estado, da administração da TAP, a parte do Estado, passou de 2 para 6, e um deles era sempre o principal. Isto é que é importante as pessoas perceberem. Então, se houve autorização de um leasing, peço desculpa, coisas de quem está constipado. Se houve autorização de um leasing para estas duas aeronaves com mais 20% em cima, 20% nestes valores que nós estamos a falar, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Agora perguntamos, quem é que está a receber estes 20% a mais? Para onde é que ele vai? Vai para o leasing? É que as luvas podem ter muitos dedos. Nós queremos saber onde é que estão esses dedos. Portanto, eu e o Ricardo, e acho que qualquer pessoa com um pouco de consciência, não vai aqui alegar que o dinheiro está a entrar para o bolso daquele ou daquela, mas nós queremos, exatamente como disse José Gomes Ferreira, e acho que isso é um facto, onde é que está esse dinheiro? Porque na atribuição do negócio, 20% é muito. E ainda temos uma coisa que começou lá atrás e que foi desviada, que foi o leasing dos BMWs. Já aí ficou a pulga atrás da orelha também. O negócio acabou por ser cancelado, depois disseram que ele afinal andou para a frente, enfim. Mas afinal nós tínhamos um tubarão maior cá atrás para descobrir. Agora, como estava a dizer, nós não vamos aqui assumir que o dinheiro está no bolso daquela ou daquele, porque não nos cabe a nós fazer isso aqui, nem nos cabe a nós dizer quem é que é os corruptos aqui, mas nós queremos que esta gente vá toda ao Parlamento, dar explicações, e o mais depressa possível. O mais depressa possível.
E quero, Miguel, e deixar também já uma coisa, se é que já não está a fazer o Ministério Público, começar já a investigar isto. Porque isto tem que ser o Ministério Público a investigar, tem que ser a Autoridade Tributária a investigar e tem que ser a própria CMVM. Porque eu considero que este caso é um caso com três vertentes. Três vertentes. Para mim são as três principais. A parte jurídica, que já lá vamos. A parte política, que também já lá vamos. E esta parte que para mim é a mais importante, que devia ser para mim é, para o Miguel também, e deveria ser para todos os portugueses, que é a questão da corrupção. Verdadeira corrupção.
Isso não existe. Lavagem cerebral.
Exatamente. Ou seja, são estas três. Portanto, ao famigerado consórcio dos jornalistas, ficaremos à espera de uma investigação, como deve ser, de alto a baixo, para ir investigar o que é que se passou com estes contratos destes aviões. Há pessoas que estão aí a dizer que o Miguel está a falar em dois aviões. Estamos a falar em dois modelos. Foram comprados entre 12 a 50. Ah. Foram comprados 52 aviões.
52. Exatamente, boa correção. Eu estou a falar de dois modelos, não é?
Dois modelos que foram comprados, exatamente.
Que é o A320neo e o A330neo.
Exatamente.
Estes dois modelos fazem uma compra de mais de 50 aeronaves. Atenção.
Exatamente.
Alguém pode ter interpretado aí mal, boa correção.
O leasing foi feito por estas aeronaves. Agora,
os 20% é dentro destes aviões todos.
Exato, 20%. Cada um trouxe 20% a mais. Para onde? Não se sabe. Para onde? Não se sabe.
Agora, na minha conta, porque eu não recebi 240 euros.
Recebeste mais. Um milhãozinho, mais. 1,8 milhões por cada aeronave. É uma conta choruda. Porque se nós formos ver, Miguel, é que isto depois é tudo... São 1,8 na totalidade, mas depois como é um leasing, é diluído. Ou seja, isto diluído. Exatamente. Ou seja, são luvas muito pequeninas, percebes? E que passam rapidamente entre os pingos da chuva. Ninguém dá conta, percebes? Porque não são valores altos. Isto faz-me lembrar, como eu te disse em off, faz-me lembrar o caso dos submarinos. O caso dos submarinos. Mas mais grave, é porque isto mete muito mais dinheiro.
Muito mais.
Isto mete muito mais dinheiro. Já mete 3,2 mil milhões.
É mais complexo. Para entender.
É que nós já metemos lá 3,2 mil milhões de euros, mais esta questão que está aqui. Fora o resto do dinheiro que metemos para trás. Exatamente. Portanto, isto foi basicamente para nós enquadrarmos aqui a questão do passado. Porque isto tudo tem um começo. Isto tudo tem que ter um começo. E nós temos que ir um bocadinho à procura. Eu também não sou investigador, o Miguel também não é, mas tentamos ir sempre buscar algumas coisas e perceber algumas mensagens, principalmente de pessoas que entendem da matéria, como é o caso do senhor José Gomes Ferreira, porque ele entende da matéria. A economia é com ele, sem dúvida nenhuma. Portanto, nós temos que perceber o que é que ele nos está a dizer. E quando eu ouvi esta declaração dele, aquilo soa-me aqui os alarmes todos. Para lá, deixa-me lá ir ver para trás. Deixa-me lá ir pesquisar para trás. E falei com o Miguel e começámos a ver aqui um bocadinho para trás. E pronto, chegámos a esta conclusão. Isto para depois agora passarmos à fase do escândalo da senhora engenheira. Porque ela é engenheira, não é doutora. É engenheira, que tem o seu currículo em telecomunicações, computadores e qualquer coisa do género. O currículo dela é exatamente isso. Portanto, ela é engenheira. A Alexandra Reis, que foi, pronto, que foi diretora durante muito tempo da TAP. Diretora em sintonia com a diretora jurídica, mulher do senhor Fernando Medina. A senhora Stefani Silva. Duas amigas com pinchas. Duas amigas com pinchas. Duas e famílias atenção, amigas.
Atenção que isto não sou eu e o Ricardo com má língua. Nós vamos não. provar isso, o que estamos aqui a dizer. Que é para depois não virem com os fake news. Está aqui. Revista Sábado, 26 de dezembro. Alexandra Reis, uma gestora tesa e competente amiga de mulher de Medina. Ok? Alexandra Reis, a doutora ou a engenheira Alexandra Reis, é amiga de Stefan Silva, não é? É assim que ela se chama.
Stefani Silva, sim.
Stefani Silva, que é a mulher de Fernando Medina. Tá bom? Continua, Ricardo.
Pronto. O que é que aconteceu? Esta senhora, basicamente, incompatibilizou-se com a nova CEO da TAP. Já a vinda da nova CEO da TAP tinha levantado muita celeuma, porque nós temos que perceber, e eu aqui vou ser se calhar um bocadinho contra a corrente das coisas, mas nós temos que perceber que quando temos estes cargos, é normal ouvirmos falar em 25, 30 mil euros de salário por mês. Quando estamos a falar de verdadeiros gestores, de pessoas que estudaram, de pessoas que são... que têm tarimba para este tipo de... como existe na Lufthansa, como existe em outras grandes empresas aéreas, estes gestores são bem pagos. Só que, mais uma vez, Portugal, através do senhor Pedro Nuno Santos, foi buscar o refugo. Eu vou dizer o refugo. O refugo...
Que é para não chamar outra coisa.
Exatamente. O refugo da aviação, da gestão da aviação. Mais uma vez, para CEO. Pronto. O que é que acontece? Quando essa senhora chegou, incompatibilizaram-se logo as duas. Pronto. Incompatibilizaram-se agora as duas. Logo as duas. E a senhora sai da TAP. A senhora sai da TAP. Oh, Miguel, eu não sei se podes meter aí a comunicada. Desculpa. ACMVM da TAP.
Sim, sim.
Para que não restem dúvidas nenhumas, para que não restem dúvidas nenhumas, portugueses e portuguesas, por amor de Deus, isto agora numa parte jurídica, que é para não haver dúvidas nenhumas, e até está sublinhado aí, que diz assim, é uma coisa impressionante. Alexandra Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, apresentou hoje... Renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçando agora novos desafios. Nos termos referidos, renuncia, como é que é? Nos termos da referida renúncia, peço desculpa, a mesma produzirá efeitos no dia 28 de fevereiro de 2022. Portanto, esta senhora renunciou, foi o que a TAP disse à CMVM. À Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, foi o que a TAP disse. Não fui eu que disse, não foi o Miguel, não fomos nós que dissemos, não foi ninguém. Foram os senhores que fizeram. Ponto número um. Portanto, se há uma renúncia, não há lugar a qualquer tipo de indemnização. Isto juridicamente, qualquer pessoa que perceba minimamente de e está aqui o César Campos, que aproveito para cumprimentar, e ele está a dizer, e bem, esse comunicado configura um crime de falsas declarações e de manipulação de mercado, que era aí que eu ia chegar. Já há uma resposta da CMVM, mas era aqui que eu ia chegar. Porque este comunicado é claro, não há cá negociação nenhuma. Ele não diz o comunicado que estão em negociações.
Exatamente.
Ou que foi negociado, seja aquilo que for. Ponto número um. Depois, Miguel, há o outro ponto, em que eu disse ontem, acho que até comentei contigo, que eu disse, há quatro pessoas que neste momento estão a mentir. Quatro pessoas com cargos importantes que estão a mentir. Estão a mentir ao povo, estão a mentir às entidades e estão a mentir entre uns e outros. Primeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a mentir. Segundo, António Costa está a mentir. Terceiro, Fernando Medina. E quarto, Pedro Nuno Santos. A única que para mim está a falar. A única que. Não, não. A única que para mim está a falar a verdade, na minha opinião, eu acho que é a Alexandra Reis. Porque a Alexandra Reis o que veio dizer foi: não, não. Atenção. Eu não renunciei a nada. Ela veio dizer: eu não renunciei a nada. Eu fui empurrada para fora da TAP. Isto foi o que ela veio dizer. Ela veio dizer isto. Ou seja, eu fui empurrada para fora da TAP. E agora eu acho que as pessoas começam a perceber porque é que nós começámos com os 20% dos aviões e começámos com esta história toda. Como diz José Gomes Ferreira, há muita gente na TAP que sabe muito e que não pode falar. Quem nos diz a nós que esta Alexandra Reis é uma delas? Vamos ver mais
Portanto,
para a frente com o caminho que ela percorreu, se não é uma delas.
estamos a assistir a uma questão que ela começou por uma indenização de 1,5 milhão de euros. Esse 1,5 milhão foi negociado, atenção, pelos escritórios do irmão do Presidente da República para 500 mil euros. Estes 500 mil euros. Como ouvimos no áudio inicial do José Gomes Ferreira, podem, estamos aqui alegadamente a dizer isto, podem estar a comprar o silêncio de Alexandre Reis. E não é só os 500 mil euros.
Não
Porque
é
quem
só os
queria
500.
1,5 milhão inicialmente, entra aqui a segunda parte desta questão, que era aí que tu continuas.
Eu queria só deixar aqui um ponto, porque é aí é que eu considero a parte jurídica da coisa. Repara só repara neste pormenor. E as pessoas estão aqui também. Houve dois escritórios de advogados que mediaram esta negociação. Esta negociação entre a engenheira Alexandra Reis e a TAP. Dois escritórios de advogados. O escritório de advogados, que é o responsável máximo, o advogado, é o irmão do Presidente da República, foi o que defendeu a TAP. Ora, por que raio é que a TAP, tendo um departamento jurídico, tutelado em que a diretora desse departamento jurídico é a senhora Stefani Silva, na altura, era a senhora Stefani Silva, porque carga d'água é que uma empresa pública, com um departamento jurídico, vai pedir que seja um escritório de advogados do irmão do Presidente da República para mediar um conflito entre uma diretora e a TAP. Vamos lá ver uma coisa. O acionista maioritário da TAP, Ministério das Finanças, na altura com João Leão, não sabia mediar este conflito? Ponto número 1. Ponto número 2. Pedro Nuno Santos, o Ministério que tutela a operação da TAP, não sabia mediar este conflito? Estes dois ministros juntos não sabiam mediar este conflito? Mas o departamento jurídico da TAP, juntamente com estes dois ministros, três não souberam mediar este conflito. Teve que se ir buscar um escritório de advogados para pagar, para a TAP pagar, para mediar este conflito. O que é que estava lá a fazer a senhora, a diretora do departamento de jurídico da TAP? O que é que está lá a fazer o departamento jurídico da TAP? Fica esta pergunta.
Tem aqui uma questão, além dessa questão, o que é que ela estava lá a fazer? A segunda questão é, mesmo que consigamos responder porque é que fomos buscar um escritório de advogados externo, numa empresa como a TAP, mesmo que seja possível responder juridicamente a esta questão, há aqui uma questão de conflito de interesses. Porquê os escritórios que estão ligados ao irmão do Presidente da República? Este conflito de interesses tem que ser lavado dentro da Assembleia da República e tem que ser investigado pelo Ministério Público. Com tantos
Certo.
gabinetes de empresas e bons advogados que este país tem, que é conhecido por ter bons advogados, foi preciso ir buscar um escritório que está ligado ao Presidente da República, ligado mais que não seja por vínculo familiar. há aqui um conflito de interesses. É a mesma coisa, e eu vou levar isto um bocadinho na perspectiva da política, é a mesma coisa que acontece na SIC. O diretor de informação da SIC é irmão do primeiro-ministro. Há um conflito de interesses entre um canal de informação que se diz isento e independente e o próprio governo. Portanto, esta é uma outra questão. Se conseguirmos responder à questão do Ricardo, não é só do Ricardo, acho que deve ser do país todo, e deverão ser as perguntas que se vai ouvir nos próximos tempos, ainda é preciso responder a esta questão. Porquê ainda criar um conflito de interesses nesta matéria?
Porque, lá está, mais uma vez, a senhora Alexandra Reis, foi buscar o seu próprio advogado. Ponto. Foi buscar o seu próprio advogado para se defender. Acabou.
Essa tem direito.
Agora,
não é?
Essa tem direito a ir buscar. Agora, a TAP, com, com uma diretora do gabinete, da parte jurídica da TAP, é que as pessoas podem não saber, mas a constituição da TAP é exatamente é uma empresa com acionistas, em que no topo estão os acionistas, a seguir está o Conselho de Administração, e logo a seguir é que vem o CEO. Exato. Portanto, é por aqui. Portanto, nós, quando eu digo que os quatro estão a mentir, é porque é impossível os quatro não saberem que isto se passava. Porque reparem numa coisa, imaginem-se vocês como, acionistas de uma empresa, com um capital considerável, 20, 30% de uma empresa. Todos os conselhos de acionistas querem saber quem é que são, e são eles que discutem entre eles, quem é que são os diretores dos vários departamentos cruciais para essa empresa. Desde o Conselho de Administração, ao CEO, ao diretor comercial, ao diretor financeiro, ao diretor à diretora, neste caso, do departamento jurídico. Portanto, como é que é possível o maior acionista, que é o Ministério das Finanças, que nessa altura era o Sr. João Leão, e o Sr. Primeiro-Ministro, e o Sr. Presidente da República, não saberem disto? Como é que é possível? Não acredito. É impossível. Muito menos o Pedro Nuno Santos. Bem, o Pedro Nuno Santos já nem falo, porque o Pedro Nuno Santos está num Ministério que tutela. O tutelar é governar, governa aquela empresa. Não há facto nenhum que se passe na TAP que não tenha que passar pelo Ministério das Infraestruturas. É impossível. Portanto, estão todos a mentir. Estão todos a mentir. Aliás, tanto estão a mentir que hoje soube-se que o Pedro Nuno Santos pediu admissão quando vieram a lume e-mails e um comunicado, principalmente da TAP, a dizer que, sim senhor, o ministro das Infraestruturas sabia da situação da doutora, da engenheira Alexandra Reis. Portanto, foi por causa disso que ele se demitiu, porque ele disse num comunicado com o Medina, com o Fernando Medina, mandaram um comunicado para a TAP a pedir esclarecimentos jurídicos. Não. Não, não é. Não é assim. Portanto, reparem nisto. Ela sai da TAP mediado com uma indemnização que foi mediada entre dois escritórios de advogados. Ponto número um. Porquê um escritório de advogados com a TAP? Quando
no
a TAP tem
TAP,
um...
É estranho.
Exatamente. É estranho, mais ainda quando tem um departamento jurídico. Ok? Pronto. Ela sai daqui...
Primeiro.
Ponto número um. Ela sai daqui e passa à rua. Passa à rua e vai para a diretora da NAV. Vai para a diretora da NAV. Ganhar 8 mil euros. Atenção que ela na TAP ganhava, no início, ganhava 25 mil euros por mês e passou para 17 mil euros porque houve o corte de 30% na altura da reestruturação da TAP, dos tais 3,2 mil milhões, e a reestruturação que foi feita com a União Europeia em relação à TAP. Portanto, o que ela ganhava inicialmente era 25 mil euros. Agora vamos lá pôr um bocadinho a cabeça a pensar. Uma pessoa que ganha 25 mil euros passa para 17. Ok? Para 17. De 17, recebe 500 mil euros e passa para 8. Ela, 17, passa para 8 mil euros por mês, que é o que ela vai receber na nave. Ok? E está lá 4 meses. Ao final de 4 meses. Já não está.
Já disseram que ela não vai voltar à nave.
Pronto. Mas ao final de 4 meses, ela sai da nave e é convidada para a Secretária de Estado do Tesouro. Por quem? Pelo Fernando Medina.
Fernando Medina.
Marido.
Da melhor
marido
amiga.
Da melhor amiga.
Melhor amiga. Amiga.
Agora, Miguel, eu vou-te fazer a pergunta a ti.
Não,
explica-me, epá, explica-me como é que é possível uma pessoa estar nos 25, passa para 17. Compreensível o corte que houve de 30%. Pronto, ok. Tá. Mas de 17 passa para 8. Portanto, ela quando saiu da TAP já lhe estava prometido o lugar na nave.
Ponto.
Ponto final. Já estava prometido o lugar na nave.
E já sabia quem? Que era 4 ou 5 meses até ser convidada para o próximo cargo. Ponto final.
Ora, nem mais. E quem é que ofereceu esse cargo? Pedro
Nunes. O senhor que diz que não sabe de nada, que por acaso é marido da amiga.
Exatamente. Os dois, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.
Já agora a NAB é uma empresa que não existiria sem a TAP e a TAP não existiria sem a NAB. Tipo.
Pronto. Portanto.
É uma empresa de hambúrgueres e cachorros. Basicamente ela saiu dos hambúrgueres e foi para os cachorros. Pronto. É isso.
Exatamente. Ou seja, e depois as pessoas.
Meu Deus do céu.
É sério, e depois as pessoas não têm noção do que é o ser secretária de Estado do Tesouro. O secretário
não
de Estado,
mesmo.
Um secretário de Estado do Tesouro é um lugar importantíssimo no Ministério das Finanças. Mais importante, se calhar, que o próprio Ministro das Finanças. Porque o próprio o Ministro das Finanças o que faz é, junto com os seus assessores e tudo mais, é...
roubar o país.
Pronto. Mas num país normal, pronto, num país normal, vamos
num
esquecer.
Num país normal.
Num país normal, o que faz é, com os seus assessores, com o seu primeiro-ministro, fazer uma. Delinear a estratégia. Mas claro. Depois. E essa estratégia, que é o Orçamento de Estado, não é? Vai depois para a execução. Ora, quem é que executa os pagamentos? Quem é que dá os pagamentos?
Quem é a mulher do Moro?
Quem é que ia injetar, e injetou agora, 390 milhões de euros que faltavam. Dos 3,2 mil milhões de euros na TAP.
Exatamente.
A secretária de Estado do Tesouro.
Que saiu da TAP com uma indenização de 500 mil paus.
Portanto, epá, será que as pessoas não estão a perceber o escândalo
não,
que está aqui?
Não, que vai jogar o Sporting logo e depois vai haver mais jogos. O pessoal está ocupado. E, entretanto,
mas agora...
o Pelé faz à sua alma, o assunto vai ser abafado. Até
vai ser abafado. Não, mas é que nós com este assunto já abafámos outro. Que eu não me esqueço. E não se esqueçam nunca. João Gomes Cravinho.
Cravinho, ministro, senhor Cravinho, é verdade.
Cravinho, o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros e que era ministro da Defesa, que fez com que um hospital que tinha um cargo, ou tinha um custo de 750 mil euros, passasse para 3,5 milhões. Eu já falo em mil milhões, porque isto em Portugal não. É tudo mil milhões e milhões. E eu só vejo é milhões e milhões e milhões, mas os portugueses sempre...
Para nós é que é 125 euros. Para nós é que é 125 euros. Para eles é mil milhões. É para cima.
Pronto. Ou seja, nós na televisão, na comunicação social, só vemos falar nisto pela rama.
É... Digamos assim, Ricardo... O José Gomes Ferreira foi o gajo que foi mais a fundo na questão.
Certo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida
o resto
nenhuma.
Está ali um bocadinho na maionese, como se costuma dizer.
O resto está tudo preocupado se vai sair agora o Medina, se vai sair, se o Presidente da República vai ou não vai
dissolver
a Assembleia da República.
Olha,
meus caros, nós temos...
Eu tenho uma pergunta. Sim. Quem é que vai dissolver primeiro o Presidente da República porque aparentemente tem uma ligação familiar com um dos gabinetes que fez um negócio? É que para mim, na minha opinião, isto é o Miguel que está a dizer, não é o Ricardo. É o Miguel. A Constituição da República Portuguesa ainda me deixa dizer isto. Eu não confio em Marcelo Rebelo Sousa depois de saber disto. Ponto. Marcelo Rebelo Sousa tem que saber disto. Ou será que no dia da consoada ninguém falou destas coisas? Assim para resumir a coisa de uma maneira suave. Claro. Né?
O homem, por amor de Deus. Vamos lá ver uma coisa. Aquele homem só dá tiros nos pés. E o português gosta, adora. Então, reparem numa coisa. Ainda não se sabia de nada. Ainda não se sabia nem de renúncias, nem de envios. Não se sabia de rigorosamente nada. Já o homem estava a comentar. É verdade, não dá hipótese. É que o homem já estava a dizer que tinha havido uma negociação, que até tinha pedido 1,5 milhão, só tinha ficado com 500 mil. Portanto, reparem só bem na destreza, na falta de vergonha da principal figura, aquela que devia ser a principal figura, o principal pilar de uma democracia, em vir falar antes de saber das coisas. É que ninguém sabia de nada ainda. Só se sabia do comunicado. Mas ele comentou dia após dia. Dia após dia. Comentou na segunda. Isto soube-se na sexta, à noite. Ele comentou na segunda. Comentou na terça. E comentou hoje, outra vez. Portanto, ele comentou todos os dias. E ninguém sabia ainda de nada. Portanto, ele sabia porquê. Claro, então um dos irmãos dele tinha sido o mediador da TAP em relação à Alexandra Reis.
Mas o dia de Natal não é para falar dessas coisas, Ricardo. O dia de Natal é para comer a consoada.
Ou seja, a única forma que para os portugueses, porque ele depois de ter levado aquela ensaboadela daquele imigrante, não é? Ele depois de ter levado aquela ensaboadela daquele imigrante, porque foi preciso um imigrante, ter a coragem de lhe dizer aquilo na cara. Foi preciso um imigrante, porque não há cá portugueses que tenham a coragem de o abordar na rua e de lhe dizer aquilo que o imigrante que vive lá fora disse sobre a sua terra. Portanto, ele já está a ver que está a começar a perder o chão. Só agora. Nós já vimos isso há muito tempo. Mas ele só agora é que está a ver. A única safa que ele tem é mesmo a destituição desta Assembleia da República, deste governo, com uma maioria absoluta de 21% ou 22% desta população. É uma maioria absoluta de 20% a 22% de uma população inteira.
Como eu costumo dizer, é uma maioria absoluta de uma minoria.
Exatamente. Portanto, é a única safa que ele vai ter e os portugueses, aqueles que votam no Marcelinho, vão adorar que ele tivesse dissolvido a Assembleia, teve muita coragem. Ou seja, durante os dois mandatos, quem é que se lembra de alguma coisa importante que tenha feito este Presidente da República?
Provou que o Tejo não estava poluído.
Ora, pronto. Exatamente. Portanto, a única hipótese que Marcelo Rebelo de Sousa tem de ficar na história, como ficou o Jorge Sampaio, é dissolver uma Assembleia da República com uma maioria absoluta.
E isto aqui, meus senhores, são 8 horas da noite, Marcelo Rebelo Sousa vê que o quadro dele está a ficar mal pintado e para sair bem na figura o que ele vai fazer é mesmo isso. E está só pouco lixando para quem vem à frente. Porque agora Marcelo Rebelo Sousa tem que limpar a sua imagem. É que o Maninho está metido nisso. Não é verdade?
Eu acho que sim, e repara, porque...
Há aqui uma pressão psicológica. Eu acho que, Ricardo, desculpa interromper-te, eu acho que poderíamos entrar na segunda parte da nossa live, que é exatamente aquilo que interessa ao momento, que é aquilo que nós temos visto na comunicação social. É a parte política disto tudo. Certo. Há condições para o governo continuar? Não há condições? O que fará o presidente e o que não fará o presidente? Afinal, o escândalo aqui é técnico. Isto é um esquema, certo, que está aqui impregnado, nós já podemos perceber isso. Há aqui um esquema, ninguém sai de uma empresa a ganhar 17 mil para ir ganhar 6 mil, acho eu, foi isso que disseste, não foi? 6.
8, 8, 8.
8? 8. É mais troco, menos troco, não é?
É mais, é 5, mais menos troco, 5. Menos troco.
Para ir ganhar 8 e depois entrar num dos gabinetes mais importantes, ou talvez o mais importante, do Ministério das Finanças. Ninguém faz isso. Há aqui um esquema. E depois ninguém faz uma compra de mais de 50 aeronaves com 20% em cima. É como elas fossem baratas, não é? O preço de mercado, quanto mais 20% em cima. Então temos aqui já muitas perguntas feitas. E agora entramos aqui na questão. Disse o Ricardo há pouco e muito bem, e eu reforcei com a questão do José Gomes Ferreira, o que interessa à comunicação social é a questão política aqui. É o teatro das tesouras que já começou a funcionar. E é aí que nós, se calhar, damos aqui um empurrãozinho e entramos também agora na porquice imundice, que é a política. Não é? Já que o pessoal percebeu.
Na parte política, vamos lá ver. Na parte política, este show-off todo da política, que é o que o português gosta de se entreter. O português agora está todo contente. Pedro Nuno Santos foi embora. Ei, palmas! Ganda Fernando Medina.
Para mim, ele devia ter ficado lá até ao fim, que era para mamar até ao fim mesmo.
Eu agora vou à parte política mesmo, assim mesmo escarafunchando. Mas vou escarafunchar assim mesmo. Vamos lá, Pedro Nuno Santos.
Vamos começar pelo Pedrito.
Pedro Nuno Santos foi bem demitido ou mal demitido?
Foi
mal demitido. Eu estou a falar politicamente, atenção, politicamente. Porquê? Pedro Nuno Santos tem uma grande franja do Partido Socialista do seu lado. Era a par, por isso é que isto vale o que vale. Era, a par de Fernando Medina, o próximo presidente do Partido Socialista. Os dois concorrentes. Portanto, nós tínhamos uma luta de dois galos e quem a promoveu foi António Costa. Tínhamos a luta entre dois galos, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, pela disputa do Partido Socialista para chegarem a primeiro-ministro. Portanto, esta é a minha parte política no que diz respeito ao PS. Portanto, um já está afastado, mas o Pedro Nuno Santos não é de se calar e não vai ficar calado. Não vai ficar calado. E eu acho que, para bem do PS, e como o Marcelo está sempre a ajudar o PS, a melhor saída deste Partido Socialista nesta altura é mesmo ser dissolvido. Ser dissolvida a Assembleia pelo Presidente da República. E não por algum escândalo que venha a lume, por portas e travessas, vindas do Sr. Pedro Nuno Santos, para atingir o Fernando Medina. Porque o Fernando Medina está enterradinho até aqui, neste caso. Enterradinho até aqui. Como é que ele vai contratar uma secretária de Estado do Tesouro que é engenheira de telecomunicações, que não tem qualquer tipo de experiência em economia, não tem qualquer tipo de experiência em rigorosamente em finanças, em nada, zero. O currículo dela não tem uma única experiência, zero.
E agora, como é que ela comeria a beber na casa dele?
Exatamente. Andavam, segundo as notícias, eram visitas uns dos outros. Portanto, o Medina e a esposa, e a Alexandra e o esposo, acho eu, não sei se tem esposo ou não, se tem esposa, não sei, não faço a mínima ideia. Mas, portanto, politicamente, António Costa neste momento está... António Costa, como eu digo isto, o António Costa é um político hábil, porque é a profissão dele, não há outra, mas é um político hábil num lamaçal. Não é um político hábil num país a sério. Num lamaçal, no meio da corrupção, no meio destas coisas todas, ele é hábil. Só que aqui saiu-lhe o tiro pela culatra. Aqui saiu-lhe o tiro pela culatra. Porque ele não queria...
Foi muito descarado.
Eram os dois únicos ministros que ele não queria demitir nunca. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Porque ele queria continuar com eles os dois. Não, porque ele não queria que um saísse. Porque se um sai, vai dar com a língua nos dentes. Se o outro sai, vai dar com a língua nos dentes. Porque vamos lá ver uma coisa. Pedro Nuno Santos já lá estava. Fernando Medina é mais ou menos como a contratação que ele fez para a Secretaria de Estado. O António Costa foi buscar um senhor para Ministro das Finanças, que de finanças percebe zero, de economia percebe zero, apesar de ser economista, até pode ser o melhor economista do mundo. O problema é que eu só olho para factos. E olho para a Câmara Municipal de Lisboa e para os cofres da Câmara Municipal de Lisboa, como é que eles ficaram enquanto lá esteve o Medina. Portanto, se ele nem sequer uma cidade sabe governar, como é que sabe governar as finanças de um país? Ponto número um. Portanto, estes eram os dois galos que estão aqui.
Exatamente, estava aqui a dizer o Arêncio. O próprio Medina, o que é que entende de finanças? Nada.
Exatamente, nada. Não entende nada. Portanto, isto é tudo uma cadeia de favores. Isto é tudo uma cadeia de favores.
Eu não acho que sejam favores. Eu acho que é a minha opinião. Lá estou eu, Miguel Macedo, com a Constituição que me protege. E alegadamente eu acho que isto é para comprar o silêncio de algumas pessoas. Isto é aquilo que nós chamamos de suborno. Porque temos pessoas que não têm currículo, nem conhecimentos, e estão a gerir pastas que são as principais pastas deste país. Ministro das Finanças e a Senhora do Tesouro. Tesouro,
exatamente.
Por algum motivo, não é? O rico tesouro saiu ela. E eles todos.
Repare, é que isto é grave, isto é grave demais. Portanto, não há forma de politicamente este governo. Vamos lá ver uma coisa: este governo tem 7 anos, mas ele tem 9 meses agora, desde que foi eleito com maioria absoluta. Em 9 meses, nós temos 10 demissões. 10 demissões, dá mais do que uma por mês. E quase todas com escândalos. Quase todas com escândalos.
Foram todas, basicamente. Só quando trocou de governo é que não houve escândalos, não é?
Mas
não.
Exatamente. Foi sempre escândalos. Foi sempre escândalos. Portanto, foi um que levou 400 mil para a caminha. Levou 400 mil. Esta senhora do Tesouro leva 500 mil. É porque depois é tudo valores pequeninos. É tudo, não é 1.000 euros nem 2.000. É 400 mil, 500 mil, para roubar, ao menos que seja roubar à grande. Portanto, 400 mil. O outro era de 500 mil. Mas mesmo assim, o António Costa não tirou o seu, não tirou o seu assessor. Só quando o Ministério Público o
intimidou.
Colocou como... Assim, exatamente. Exatamente. Só quando o Ministério Público o colocou como arguído. Porquê? Porque era mais um para entrar na luta de galos com o Fernando Medina e com o Pedro Nuno Santos pela eleição para presidente do partido do PS, porque o Sr. António Costa quer ser pirado aqui para fora. Portanto, nós neste momento tínhamos quatro possíveis presidentes do PS e primeiros ministros. Quatro. Ana Catarina Mendes, a ministra dos Assuntos Parlamentares, a que agora tem o irmão como assessor do Sr. António Costa. Tínhamos Miguel Alves, o tal dos 400 mil euros. Tínhamos Fernando Medina e tínhamos Pedro Nuno Santos. Os quatro. Estes eram os quatro sucessores apontados para a presidência do PS. E, consequentemente, caso o António Costa fizesse de Durão Barroso, acontecesse uma coisa como aconteceu com o Durão Barroso. O Durão Barroso foi convidado para a Europa. Quem é que ficou a tomar conta? Foi Pedro Santana Lopes. Pronto. E o que é que aconteceu depois? Pedro Santana Lopes, por causa de dois ministros, de uma trica entre dois ministros, Jorge Sampaio, dissolveu a Assembleia da República.
A Assembleia. Foi, sim, senhor.
Nós já vamos em 9 meses, 10 casos. 10 casos. Todos por corrupção ou alegada corrupção. Ou com luvas por trás, ou com problemas por trás. E temos um Presidente da República que nada faz, até rima.
Muito bem, Ricardo. Esta parte política, de facto, não tem muito que se lhe diga. É basicamente isso. E, mais uma vez, eu não vou estar aqui a repetir o que disse o Ricardo. Eu concordo com o Ricardo. Portanto, faz as palavras dele as minhas. O que é mais triste no meio disto tudo é que... Entretanto, tivemos uma má notícia. Infelizmente, tivemos uma má notícia. O Pelé faleceu. E, pelo que estão aqui a dizer, a comunicação social, de repente, estanca o assunto e começa a falar de Pelé. É um facto, é preciso falar do Pelé, é preciso lembrar a vida e a carreira do jogador, não, contra isso nada, mas possivelmente isto vai ser usado como bode expiatório para acalmar as águas. Agora, O que nós queremos aqui é que o Ministério Público e a Assembleia da República se mexam. É isto que nós precisamos. Primeiro, num primeiro momento, que a Assembleia da República se comece a mexer, para que esta gente toda, toda, e todos os nomes que nós falamos aqui, todos, até se for preciso o antigo dono da TAP, o Nilman. O senhor Nilman, até ele, se for necessário. Quem recebeu o leasing, o pessoal do leasing também tem que ser chamado, não é? Vamos chamar o pessoal do leasing para facilitar as coisas. Esta gente toda, desde Alexandre Reis à mulher, até à mulher de Fernando Medina, o Pedro Nuno Santos, o António Costa, o próprio António Costa. E depois disto, o Ministério Público tem que entrar em ação. Isto é um caso de ser investigado. É muito grave o que aconteceu e o que está a acontecer. E já tivemos casos anteriores que já tínhamos mais do que motivos para que o Ministério Público se calhar começasse a investigar. E quem sou eu para estar aqui a dar lições ao Ministério Público? Se calhar até está a investigar mesmo. Não é? Mas há aqui uma coisa que me assusta também um bocadinho. É que, de repente, a Polícia Judiciária passou para a alçada do Estado. Não sei se vocês se lembram deste pormenor. Não sei se isto pode...
Começa a juntar as peças.
Ou não, não é? De uma forma legal ou não. Exatamente, começa a juntar as peças. Não sei se isto de uma forma legal ou não, e no que diz respeito à total competência, que fica aqui bem claro, a Polícia Judiciária é uma polícia competente, é uma das melhores polícias de investigação da Europa, e isso foi provado no caso da Maddie, aquela menina do casal inglês. Acho que é assim que ela se chama, é Maddie, não é?
Certo,
acho que
era certo. Assim.
Nós tivemos aí uma prova da competência da Polícia Judiciária. Eu acredito que a Polícia Judiciária é uma polícia competente. Só não acredito é que a nova tutela vá aqui qualquer coisa que não vai ficar muito bem. Aqui há uns dias eu fiz uma crítica à Polícia Judiciária porque foi convidar Ricardo Araújo Pereira para falar de corrupção. Pessoal da Polícia Judiciária, eu acho que não é preciso falar com Ricardo Araújo Pereira para perceber que é preciso começar a investigar qualquer coisa. Fica aqui assim a dica, não é? Portanto, o Ministério Público tem que, meus meninos, acionar a investigação. É isso que nós queremos. Nós podemos estar perante, e isto sou eu que vou dizer, um escândalo do tamanho ou maior do que aconteceu lá atrás com José Sócrates. Se começarmos a juntar as pecinhas todas, tudinhas, lá atrás também começou no Magalhães. Não é?
Exatamente.
Depois veio o Oi com o Brasil e veio essa coisa toda, apareceu o cofre da mãe e não sei o quê, e de repente o homem está inocente e ainda vamos ter que pagar a imunização. De repente.
E ainda vai ser Presidente da República.
Agora, o que deveria acontecer amanhã era talvez uma manifestação com uns milhares de pessoas à porta do Parlamento. Era isso que deveria acontecer. Mas perante um país destes, o que vai acontecer no máximo é o pessoal vai ao Continente e ao Lidl comprar, não é?
Miguel, eu no vídeo que coloquei ontem, ainda nem sequer sabia da admissão do Pedro Nuno Santos, falei um bocadinho sobre este assunto. E a thumbnail até foi o país de analfabetos funcionais. Eu não quero com isto ofender ninguém, não quero com isto dizer nada, mas daqui a bocadinho joga o Sporting. Amanhã é sexta-feira, estamos em véspera de ano novo, também joga o Benfica amanhã, é um jogo importante, Benfica-Braga. O que nós queremos saber agora é se o Enzo Fernandes sai por 120 milhões ou se sai por 130, se sai em janeiro ou se sai em julho. Portanto, vem agora aí o mês de janeiro com o futebol, com as contratações, com tudo e mais alguma coisa, vai encher jornais atrás de jornais. Portanto, o estádio do Dragão ontem estava completamente cheio, o estádio do Sporting hoje tem à volta de 30 a 35 mil pessoas, e portanto há dinheiro, os bilhetes do futebol não são propriamente baratos. Os cartões de sócio também não são propriamente baratos, portanto, há dinheiro. E é isto. Isto é um sinal que o governo, que este socialismo quer. É perceber se as pessoas... Desculpa, é perceber se as pessoas têm ou não têm. Sim, sim, sim. À vontade, à vontade, à vontade.
Não, continua. Acaba, acaba que eu depois...
Não, eu com isto quero dizer o quê? Com isto quero dizer que o povo está entretido. O povo está entretido. O povo está adormecido. Não liga minimamente a este tipo de coisas. Existem alguns despertos, alguns milhares de despertos, mas muitos deles preferem estar completamente aliados fora disto, não querem saber, fora da caixa, vão comentando isto no café, porque pronto, isto depois é uma vergonha, isto depois é uma vergonha, isto depois é uma vergonha, passam a vida sempre a dizer isto, mas quando chega a altura de votar, e eu digo aqui a mesma coisa que disse no vídeo, se houver eleições antecipadas, eu ainda estou a ver os portugueses a darem a vitória ao PS. Não a maioria, mas a vitória ao PS. E ter que haver uma geringonça à direita para governar Portugal. Eu ainda estou a acreditar nesse cenário. Eu ainda estou a acreditar nesse cenário. Porque os portugueses já nos mostraram que depois de uma pandemia extremamente mal gerida, depois de tudo aquilo que fizeram, de tudo aquilo que de mal existiu, deram-lhe uma maioria absoluta. Neste momento, não dão maiorias, mas dão-lhe a vitória.
Infelizmente, eu concordo contigo. Regressando aqui um bocadinho atrás, agora sim, só fazendo aqui um comentário. Indo ao ponto técnico e filosófico da questão, um analfabeto funcional é uma pessoa que não percebe aquilo que lê. É exatamente o que é isto, um analfabeto funcional. Portanto, não é só... Quando nós falamos do termo técnico, entramos na questão filosófica. O professor Olavo de Carvalho falou muito disto e foi talvez um dos que mais explorou esta questão. Quando falamos de um povo que é analfabeto funcional, é um povo que ouve, que até entende, mas que não tem capacidade de reação, que não sabe como reagir. É a mesma coisa que vocês metem a mão no fogo, está a doer, está a escaldar, mas vocês não têm capacidade de saber que podem tirar a mão porque estão-se a escaldar. É mais ou menos isso. Ou seja, a parte funcional do vosso cérebro não está a funcionar. Por isso é que nós permitimos que isto aconteça há décadas. Porquê que é assim? Isso é uma questão complexa, eu não vou entrar aí. Quando ou o Ricardo, ou eu sou uma das pessoas que mais usa essa expressão, muita gente não gosta, deve sentir ofendida, temos pena. Quando o Ricardo fala, ou eu, ou qualquer pessoa, que isto é um país de analfabetos funcionais, nós não estamos a ofender ninguém. Nós estamos a falar de uma realidade obtusa mesmo. É concreto isto. É um país de analfabetos funcionais. A maior parte das pessoas que estão em casa ouvem o que nós estivemos aqui a falar sobre este escândalo, e não percebem. Por isso é que nós fizemos aqui uma live para crianças de 6 anos. Por isso é que eu até falo em relotes de hambúrgueres e cachorros, que é para as pessoas perceberem. Não é uma brincadeira, não é o Miguel a ser irónico. É tentar fazer perceber toda a gente o que está a acontecer. Então, isto não é para ofender ninguém. Isto é uma verdade concreta. Segunda coisa. Eu acredito em tudo que este povo consiga fazer. Enquanto as pessoas não saírem de casa para irem votar, os resultados das eleições não vão ser muito diferentes daquilo que eles são. Não vão ser muito diferentes. Portanto, é preciso acreditar, as pessoas precisam de acreditar que é a política que muda a vida delas. Enquanto as pessoas não acreditarem nisto, as pessoas não se dão ao trabalho de sair de casa. Isto, num terceiro ponto, não é uma crítica ao futebol. Eu não estou aqui a criticar futebol, o Ricardo não está a criticar futebol. Cada um tem os seus passatempos, cada um tem os seus gostos. Uns gostam de música, outros gostam de futebol, outros gostam de basquete, outros gostam de seja do que for. E todos nós temos o direito de gostar dessas coisas diferentes, todos nós. Mas a política deveria ser o principal da nossa vida. Infelizmente é assim que funciona o mundo, gente. Desculpem, estou um bocado... Já deu para perceber, não é? Infelizmente é assim que funciona o mundo. Depois de nós percebermos a política, entendermos o que acontece no país, nós temos tempo para, para o resto, para o futebol, para o Sporting, para o Benfica, para o Porto, para, 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 para os meus hobbies, para ouvir música, para ir ver os concertos de verão, para essas coisas todas. Temos tempo para isso tudo, para ver os filmezinhos no cinema também. Tudo bem, ninguém está aqui a pedir para que toda a gente seja um fanático político, só vê política à frente e não se fala mais nada. Não, isso é errado. O que está a acontecer é que as pessoas não têm o mínimo de sentido político e o sentido de crítico. Esse é que é o problema. Sim, estou a usar papel higiênico e está mal. Está muito mal mesmo. Se fossem lenços de papel, nunca mais saímos daqui.
Não, mas é isso mesmo, Miguel. Eu concordo em
mas espera aí, deixa-me acabar.
Sim. Não.
Então, quando nós falamos aqui desta questão do analfabetismo funcional, isto é um país de analfabetos funcionais. Eu já fui um analfabeto funcional. O Ricardo, se calhar, também já foi. Claro. Todos vocês que estão aqui, em algum momento da vossa vida, já foram. Nós, se calhar, tivemos um bocadinho de oportunidade e vimos as coisas com outros olhos, mas nenhum de nós aqui sabe como vai resolver este problema. Podemos ter as nossas suspeitas, podemos até tentar fazer aqui algumas prognósticos do que vai acontecer, não é? Como diz o outro, prognósticos só no fim do jogo. Mas é mais ou menos isto que acontece no nosso país. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o Pelé, isto vai servir para distrair as pessoas. Temos futebol, hoje é o Sporting, amanhã é o Benfica, bem da passagem de ano. O pessoal gosta de passar essas festas, que Portugal é um país com uma cultura festiva, é verdade. Portanto, o português gosta de festa. Já faz parte da tradição. E há tempo para isso tudo. Há tempo para as festas, para o Natal, para a passagem de ano, para ir ver o Sporting, o Benfica. Há tempo para isso tudo. Mas as pessoas têm que perceber que também têm que ter tempo para ouvir isto, estas coisas que nós estamos aqui a falar sobre a política, descodificá-las dentro da sua cabeça, discutir essas ideias com amigos, para que depois saia o resultado nisto nas eleições ou nas manifestações. Porque só precisávamos dos 35 mil telespectadores que vão ver o Sporting em frente à Assembleia da República. Que aquela gente não ia servir uma fralda. Com 35 mil pessoas em frente à Assembleia da República a manifestarem-se, aquele pessoal não ia ter fraldas para segurar. Entendem? Mas infelizmente isso não acontece no nosso país. E quando eu propus ao Ricardo esta live, eu vi o assunto, vi que era um assunto bastante complexo para falar num vídeo, e ao fazer um vídeo sobre isto, ia acontecer duas coisas. A primeira é que ia ser sensacionalista. A segunda é que eu não ia explicar nada de jeito. Então, propus ao Ricardo uma live e nós estamos aqui para explicar o assunto sem sensacionalismos, sem... Vamos noticiar o assunto e vamos falar só do assunto. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Não quero fazer uma live a falar de um assunto e daqui a bocado eu estou a falar de tudo menos desse assunto. Não. O nosso foco foi isto. É isto que está a acontecer. O que vai acontecer daqui para a frente, nós não sabemos e não vamos fazer aqui o joguinho do adivinha. Nós não somos bruxos. Eu não sou. Acho que o Ricardo também não é.
Não.
Portanto, se Ricardo, fosse... eu passo a palavra. Ficou alguma coisa que nos esquecemos aqui de referir? Ou... Eu acho que não. Mas...
Eu acho que não, Miguel. Falámos no essencial. Acho que, e aqui para ir já também terminando, eu acho que esta live serviu exatamente para isso. Para nós, lá está, fazermos este serviço que é alertar mentes, pôr as pessoas a pensar. As pessoas que estiveram aqui connosco nesta hora e meia, conseguem perceber e conseguem ter elementos para pesquisarem por vocês próprios. Porque a comunicação social, tivemos o José Gomes Ferreira a falar nisto, não tivemos rigorosamente mais ninguém. Todos se preocupam com a parte só política da coisa, ninguém se preocupa com a corrupção que pode estar aqui escondida e que está escondida. Ninguém se preocupa com... o que se está a passar com os portugueses. Ninguém se preocupa com o que se está a passar na saúde. A saúde, e eu no outro dia vi uma live e um seguidor que estava aqui, que era o Cruzado Cruzado, que eu gosto bastante, dizia isto e é verdade. Nós neste momento, só para termos uma noção, temos quase os hospitais como tínhamos as férias antigamente. as urgências abertas à segunda, quarta e sexta. Portanto, nós temos tudo isto, faz com que a única coisa que nós queremos é que as pessoas olhem para este assunto e vão ver desde o início da live, perceber o que é que foi feito. Investiguem vocês, procurem, investiguem vocês. Nós trouxemos alguns dados, mas há mais, há muitos mais dados para vocês verem. E depois juntem as coisas. É este, pelo menos é o serviço a que eu me presto no YouTube. E o Miguel tem toda a razão. Eu fiz um vídeo sobre este assunto ontem, porque já me estava aqui o assunto, aqui não estava aqui, já estava aqui. Mas foi meia hora de vídeo. E posso-vos dizer que, em termos de visualizações, temos 400 e poucas pessoas no canal Portugal às Direitas que viram o vídeo. E será que o viram todo? É este tipo de... O Miguel tem toda a razão. Quando nós falamos aqui numa live, as pessoas que retenham, absorvam esta informação e pesquisem por vocês, tenham sentido crítico. Tenham sentido crítico, investiguem também por vocês. É só isto que nós queremos. Alertar mentes, nada mais. Eu não sou dono da verdade, não quero ser dono da verdade. O Miguel também não é, nem o quer ser. Portanto, é só isto. É tão só isto. Nós, neste momento, estamos num país de corruptos. Minha gente, este país é um país de corruptos. O socialismo, juntamente com o comunismo e juntamente com esta ideologia doida desta extrema-esquerda radical, só têm destruído este país. É escândalo atrás de escândalo. Nós, neste momento, estamos perante, como nós pudemos mostrar aqui durante uma hora e meia, um escândalo, mas daqueles a sério. E isto vai meter instâncias europeias. Porque não se esqueçam que os 3,2 mil milhões de euros metidos na TAP foram em sintonia com a União Europeia. Aprovados pela União Europeia. A partir de agora, a partir de 2023, durante 10 anos, o Estado não pode meter um único cêntimo na TAP. Um único cêntimo. Sem autorização da União Europeia. Um único cêntimo. É importante que as pessoas, para final de conversa, retenham isto. Por isso é que em 2023, António Costa e Pedro Nuno Santos se preparam, agora Pedro Nuno Santos já não, se preparam para vender a TAP à pressa. É para vender à pressa, porque já não podem lá meter um único cêntimo. Agora a pergunta que os portugueses devem fazer é: para onde é que foi o nosso dinheiro? Para onde? Os 3,2 mil milhões? O dinheiro dos aviões? Onde é que está isso? Quantos diretores, administradores, foram demitidos da TAP e levaram indemnizações? Quantos? Onde é que isso está? Onde é que estão esses relatórios? Onde é que está essa informação prestada à CMVM? Onde é que isso está? Esta gente, como disse bem o Miguel, tem que ir todos ao Parlamento. Mas também vão todos ao Parlamento e fazem o mesmo que fez a Marta Temido quando lá estava, que era sim, não, não, sim, não, sim, não. Portanto, quem tem que meter mais a mão nisto, ponto número um, deveria ser o Presidente da República. Ponto número dois, Ministério Público, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ponto número três, a CMVM, que agora tem um novo Presidente, o novo Presidente agora, pelo menos, que comece já com o pé direito. Que comece já com o pé direito. Portanto, já percebemos que isto vai politicamente mexer com muita coisa, já percebemos que vai haver mudanças, de certeza absoluta. Eu tenho a minha previsão, mas não vou pôr aqui porque não sou adivinho, tenho a minha intuição, mas depois verei se está certa ou errada. Mas para me despedir, Miguel, porque também já estamos com uma hora e meia, e como seguramente não vou estar em mais live até, quer dizer, não sei, até pode haver uma amanhã que entretanto caiu o governo, caiu tudo e mais alguma coisa, que eu devido, mas pronto.
Não, amanhã devíamos acordar com essa notícia. Marcelo Rebelo de Sousa dissolve o Parlamento.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Até porque, pelo que eu percebi, não sei, vou ver, acho que ele hoje já disse isto. Acho que ele hoje, numa intervenção qualquer que teve, ele disse que está em cima da mesa, essa probabilidade.
Não, que está a
Porque,
começar a chegar o fogo ao cu.
como
Isso
é
que quer
óbvio,
dizer.
como é óbvio, como
Não é?
nós explicámos aqui, não é? Portanto, está a começar a chegar. Ou seja, ele quer ser lembrado por alguma coisa, porque ele vai ter que ser lembrado por alguma coisa. Porque ele não fez obra nenhuma, não fez nada, não, nada, rigorosamente nada. Portanto, isto vai ter que dar alguma coisa. Se é agora, não me acredito que seja agora nos próximos dias, mas nos primeiros dias de 2023 vai dar de certeza. Portanto, resta-me agradecer a todos os que estiveram aqui. Resta-me agradecer ao Miguel o convite, mais uma vez, para estar no teu canal, Miguel. Obrigado mais uma vez. Desejar a todos umas boas entradas em 2023, e que entrem todos com saúde, que é o mais importante, porque sem saúde não fazemos nada. Mas que 2022 sirva para os portugueses apurarem aqueles que têm, apurarem o sentido crítico, aqueles que não têm, que o ganhem e que o procurem, porque chega de estarmos agarrados ao romantismo do 25 de Abril. Chega de estarmos agarrados ao romantismo das coisas boas que o socialismo nos diz, que a extrema-esquerda nos diz, que o comunismo nos diz. Chega. E também incluo o PSD nessas coisas. Porque isto é alternado, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai. Eles só se governam a eles. Nós continuamos sempre no nosso sítio, miseráveis. Portanto, um bom ano a todos, umas boas entradas e que o novo ano, que este ano sirva de aprendizagem para todos vocês. Portanto, boas entradas para vocês e para todos os vossos. Miguel, para ti também, para todos os teus. Eu vou falar contigo entretanto, mas vamos falando de certeza absoluta. Mas mais uma vez, obrigado por me teres convidado. E já sabem, deixem o vosso gosto, é importante. Deixem o vosso gosto e também cumprimentar as pessoas que nos vão ouvir em podcast e desejar também umas boas entradas a todos.
Obrigado, Ricardo, pela tua participação. Eu é que agradeço a tua participação. Muito obrigado por todos que assistiram aqui à hora. A hora não era muito boa, mas futebol logo é complicado. Então, o Ricardo e eu resolvemos vir um bocadinho mais cedo. Espero que tenham gostado. Gostado, quer dizer, ninguém gosta disto que nós tivemos a dizer, obviamente, mas que tenha dado para entender mais a fundo o que está a acontecer. E por favor, transmitam esta live para os vossos familiares e amigos. E acima de tudo, se amanhã acordássemos com a notícia, algumas pessoas estavam aqui a dizer isso é que era uma boa notícia, acordar com a notícia que Marcelo Rebelo de Sousa dissolvia a Assembleia da República. Eu sinceramente não acho que seja uma boa notícia, mas isso tem que ser feito. É algo que tem que acontecer. Mas porquê? Porque eu acho que nós vamos voltar ao mesmo. Acho que pouco mudou e acho que este governo esteve a dar algumas esmolas e algumas prendas para ir conquistando algum terreno ao longo do tempo. E se calhar, se agora o governo pode cair mais à frente, se calhar até amanhã são, assim de repente, bem, não sei, anunciaram mais um apoio extra aos portugueses para início de ano e talvez a coisa até fique assim meia perdida ali pelo meio. Já acredito em tudo que este governo possa fazer e as pessoas caem nestas coisas. Portanto, se a Assembleia fosse dissolvida e fôssemos a eleições daqui a uns tempos, ou um mês, ou lá o que seja, eu também não ia acreditar num resultado muito diferente, infelizmente. Mas, seja o que for, tem que acontecer. Esta Assembleia tem que ser dissolvida. Este governo já não tem condições. Mas isto não tem que ser dissolvido e este pessoal pôr-se a milhas daqui para fora. Isto tem que ser investigado e tem que sentar, como se diz, o cozinho no mocho. Já no passado, aconteceu o que aconteceu e não deu em nada. Se calhar desta vez também não vai dar em nada, mas é preciso investigar isto. Porque toda a gente sabe e tem noção do que aconteceu lá atrás, no tempo de Sócrates, ou pelo menos as pessoas que sejam minimamente sérias, e que não sejam fanáticos políticos, sabe o que aconteceu no tempo de Sócrates e sabe que quem levou com isso tudo foi o Passos Coelho e a coligação que ele fez. Que também teve os seus erros e ninguém está aqui a tentar a branquear tudo o que aconteceu no tempo de Passos Coelho. Mas foi ele que levou com a bosta toda, levou com a troika em cima. E agora o que é que sobrou disso? Nada. Nada. O senhor do BES, ninguém sabe dele, está esquecido. Mas escreveu um livro de memórias. O outro tem um cofre da mãe, de repente vai tirar cursos, vai que não vai. Está Presidente da República. E este país está assim. Infelizmente este país está assim. Não há nada que possamos fazer, ou não ser estar aqui a reclamar enquanto for possível. Mas era importante que este governo fosse dissolvido, porque há muita coisa por trás, dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério da Saúde, que estão a destruir este país aos bocadinhos. Não é assim um escândalo de corrupção como este, mas há muitas coisas que estão a acontecer debaixo da mesa que são, que era importante parar, não é? Portanto, nós vamos nos manter atentos. Se for necessário, faremos lives quando for possível. E para vocês todos, se a gente... Ou a gente não, a gente é o polícia. Se nós não nos encontrarmos antes, espero que tenham uma boa passagem de ano com aqueles que vocês mais gostam. Aproveitem a passagem de ano, é verdade. Mas vamos ficar atentos ao que está a acontecer, ok? Fiquem atentos ao meu canal, ao canal do Ricardo também. O Ricardo está um bocadinho mais afastado, mas fiquem atentos aos canais. Verifiquem o sininho dos canais, tá bom? Em princípio, esta semana, amanhã já é sexta, não vamos fazer Conexão Brasil, eu e o Nuno. Mas assim que for possível e houver novidades, faremos o Conexão Brasil. Porque no Brasil também está ou sim ou sopas, como se costuma dizer. Portanto, eu e o Nuno estamos atentos também ao Brasil. Obrigado a todos que me desejaram as melhoras, porque já repararam que eu realmente estou aqui um bocado atacado. E eu, de facto, só estou a fazer esta live porque o Ricardo me veio ajudar. O Ricardo tem seguido o assunto à linha. E espero que esta live tenha ajudado muitos a perceberem algumas questões que estavam por trás. Muito obrigado a todos. Ricardo, um grande abraço para ti. Muito obrigado,
Miguel,
por ter estado aqui presente. Um bom ano para todos. Se não nos virmos antes disso, um bom ano para todos. E já sabem, até à próxima, fiquem todos com Deus e bom jogo para o Sporting. O que é que eu ia dizer? Sei lá, bom jogo para o Sporting. Gente, fiquem bem, uma boa passagem de ano. Vamos ver o que é que isto vai dar. Assim que for caso para isso, nós cá estaremos novamente para falar do assunto ou de outros assuntos. Até à próxima. Obrigado pela presença de todos. Até breve.